Muito boa tarde, estamos começando mais um podcast do Grão à Barra, onde a gente conta as histórias do cacau e da nossa produção, e hoje a gente vai falar de sucessão familiar no setor, e quem vai conversar comigo é a Luana Leite, ela fala com a gente direto da Bahia. Luana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast.
Boa tarde, obrigado, Virgínia.
Vamos lá, então, antes da gente contar a sua história aqui para o nosso pessoal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Luana, né? Porque eu tô sabendo que tem um ano que você voltou aí para a fazenda. E para começo de tudo, conta para a gente de que cidade que você está falando, Luana.
Eu estou falando de Itajuípe, no sul da Bahia. Eu sou formada em administração pela Estadual do Sudoeste da Bahia, que fica em Vitória da Conquista. Depois de formada, eu voltei e acabei trabalhando com agricultura, como mobilizadora dos cursos do Senar. E passei os últimos 10 anos aprendendo e trabalhando com isso e me encantando cada vez mais pela cacauicultura. E aí eu decidi sair desse emprego, que eu já estava há 10 anos, para me dedicar diretamente à fazenda. Eu já tinha 3 anos começando a trabalhar com mel de cacau e fazendo derivados. Então, resolvi tomar essa decisão, porque o problema de sucessão é um problema clássico aqui na região. Isso não aconteceu, especialmente na minha família também não aconteceu. Então, a gente está tentando não cometer os erros de antes.
E Luana, eu queria entender melhor essa dinâmica da sua família, né? Como é que começou a produção de cacau para os seus pais, é isso?
Então, o meu pai, ele é bisneto de Coronel do Cacau. Mas essa herança do bisavô dele não chegou até a gente. Então, assim, erro de passar adiante, né? Então, a gente não tem terra, nossa fazenda não é aqui. Fica em Canavieiras. Tá. E começou já nos anos 70, já com meus pais mesmo.
E tem algum motivo assim especial para eles terem escolhido retomar essa história, Luana? Foi justamente porque era num período em que o cacau estava muito vivo aí na região.
Não, meu pai, ele é engenheiro agrônomo. Ele trabalhou por 40 anos na CEPLAC, que foi o órgão principal do cacau aqui na região. E ele decidiu comprar essa fazenda que, inclusive, não tinha cacau. O cacau que tem lá foi a parte mais antiga, é uma área pequena de 9 hectares, que é uma cabruca que foi feita por ele. E, recentemente, a gente decidiu investir realmente no cacau, fez financiamento, fez... A maior parte das nossas áreas são áreas novas, consorciando cacau com coco.
E me conta como é que foi, assim, quando você contou para o seu pai que você gostaria de voltar para o campo e dar sequência na produção da família. Como é que você tomou essa decisão e como é que ele recebeu essa notícia, Luana?
Era muito um desejo dele. Sou eu e minha irmã, Ana Lu, por isso Ana Luana, que é Ana Lu e Luana. E ele sempre falava muito disso para a gente, que ele estava fazendo isso para a gente, queria que tivesse uma continuidade. Minha irmã é funcionária pública, então ela tem mais dificuldade. E eu, como já estava na área, tomei essa decisão de seguir o curso de meu pai.
E como é que tem sido para vocês essa troca, né? Porque eu imagino que, estando no Senar, você deve ter levado muito conhecimento e muita novidade aí para o seu pai, ao mesmo tempo que ele, vindo da CEPLAC, também tinha muita coisa para te ensinar, né?
Não, ele tem muito mais a me ensinar do que eu a ele, né? Claro. Mas, principalmente essas ideias mais recentes do cacau com qualidade, a estufa no lugar da barcaça, algumas coisas. Realmente foi uma coisa que eu vivenciei muito nesses últimos anos e estamos com o objetivo de adequar lá.
E qual que é a realidade da propriedade de vocês hoje? Conta pra gente um pouquinho como é que é a produção de vocês, tanto em termos de variedade, em volume, como é que vocês trabalham hoje?
A gente está em crescimento, porque como a gente fez áreas novas recentes, tem muitas áreas plantadas que ainda nem produzem. Mas, a gente faz um trabalho pretendendo uma produtividade boa, pelo menos 200 arrobas por hectare. E estamos no caminho. Estamos fazendo as coisas certas com o objetivo de chegar lá.
E já pensando também no cacau de qualidade, Luana?
Sim, sim. Queremos fazer cacau de qualidade tanto para vender quanto para ter a nossa própria marca de chocolate.
E o que seu pai achou disso, de fazer um cacau de qualidade e não focar só na commodity?
Ele acha que o caminho é esse mesmo, que tem que seguir. Tanto que, como a gente ainda não tinha essa produção, no momento a gente só tem uma barcaça. O objetivo desse ano é investir para fazer essa área de beneficiamento maior e melhor.
E qual que é a maior dificuldade que vocês encontram aí na região hoje para a produção de cacau, Luana? Seja para o cacau commodity ou para o cacau fino?
Não é nosso caso. O que as pessoas reclamam muito é mão de obra. Aqui na região, principalmente, que a gente mora de Itajuípe, que é um pouco distante da nossa propriedade, aqui o sistema é mais de meeiro. Lá a gente trabalha muito com CLT, a gente prefere CLT.
Tá, e essa ideia do chocolate, para quando que vocês pensam em colocá-la em prática?
Eu gostaria já esse ano, não sei se será possível, se a gente terá toda a estrutura a tempo ainda para essa safra, né? Porque já estamos nos aproximando da safra, sim. Mas a gente quer que seja o mais breve possível. Enquanto isso, a gente segue já trabalhando, ganhando mercado com mel de cacau.
E qual que é a expectativa para essa safra que começa daqui a pouco, Luana?
Como eu disse, como a gente está em um momento de crescimento, a gente sempre espera melhor do que o ano passado. O ano passado teve uma estiagem que afetou um pouco, mas a gente continua esperando a produção melhor e com um preço melhor que se apresenta até o momento também.
Você falou de estiagem, antes da gente começar aqui o nosso podcast ao vivo, estava me contando que está chovendo aí, né? Isso nesse momento é bom ou é ruim para o cacau?
É bom. Assim, principalmente para a gente, que tem uma área maior de consórcio, é muito bom. Quem trabalha com cabruca, às vezes, fica receoso da podridão parda nessa época. Sim. Mas para a gente, o objetivo é esse. Pode chover.
Você faz consórcio com o quê, Luana?
Com coco e banana. A banana, o objetivo é que seja temporária. A gente comercializa no momento, mas é para ser temporário. E o coco. O coco é para ser fixo, assim como o cacau.
E seu pai, ele sempre trabalhou de forma consorciada ou foi você que levou isso?
A gente começou a ver, né? Eu comecei a me interessar muito com cacau, porque eu trabalhava muito especificamente com cacau, como mobilizadora do Senar. E aí eu acho que isso também levou uma empolgação a ele de ver que eu tinha interesse. E como a gente já via algumas fazendas dando certo com alta produtividade, aí resolvemos aplicar.
Isso é o consórcio, ele deixa de alguma maneira essa produção mais complexa, Luana, ou é mais uma questão de adaptação mesmo?
Muita gente optou pelo pleno sol. O pleno sol é só cacau, né?
Sim.
E aí a gente prefere o consórcio para ter um conforto térmico para o cacaueiro. Então, quando o pé de coco fica maior do que o pé de cacau, já causa um sombreamento e um conforto ali, sem o excesso que é a cabruca. Que a cabruca sofre pelo excesso de sombra. Então, assim a gente achou que seria um meio termo. Essas áreas que a gente fez são áreas que antes eram pasto, então não precisou de desmatamento algum, e a gente optou por isso.
Tá, e essa questão de consórcio favorece de alguma forma a qualidade da amêndoa, ou Luana? Tem alguma coisa conectada a isso?
Eu tenho essa curiosidade, porque eu já vi algumas pessoas do SIC falando que tudo que está ao redor influencia, né? Traz notas ao cacau, à amêndoa. Então, eu tenho essa expectativa. Eu falei, vai que o cacau fique especial justamente por esse consórcio com coco.
E você falou de preço e de mercado. É claro que no momento atual que a gente tem para o cacau, eu não posso deixar de te perguntar, né? Se deu para aproveitar essa onda, essa explosão aí nos preços da commodity, se vocês conseguiram surfar aí junto com outros produtores.
conseguimos vender a R$1.000, mas uma pequenininha quantidade, seis sacas só, mas pelo menos podemos falar que vendemos a R$1.000.
E esse preço que está agora ainda fica dentro é do que vocês precisam, Luana?
Ontem o preço estava variando perto de 900, então assim,
sim,
um preço muito interessante ainda. O mercado do cacau é muito complexo, né? Porque as variáveis a gente não tem muita certeza. Eu não acho que esse preço baixe tanto durante a safra. Eu chutaria que ficaria mais ou menos em torno aí de R$700, R$800.
Quando que você está previsto para dar início na sua safra, Luana?
A gente começa uma colheita a partir do final de junho. Do final de junho ao final de dezembro é o período que a gente mais colhe lá. O primeiro semestre normalmente é muito fraco.
Tá, mas com as condições climáticas que vocês tiveram até aqui, vai começar dentro da janela esperada mesmo ou a gente pode ter alguma mudança esse ano?
Não, para a gente segue da mesma forma. Pode ter afetado esse primeiro semestre, porque esse primeiro semestre a gente colheu menos do que o primeiro semestre do ano anterior. Mas acredito que o segundo semestre seja realmente compatível.
E Luana, falando um pouquinho agora da região, agora que você já contou a sua história, a história da sua família, como é que estão os produtores por aí, né, de modo geral? O pessoal está animado? Você acha que essa alta no mercado aí animou todo mundo a continuar, a investir, a pensar no cacau de qualidade? O que você diria para a gente?
Muita gente animou, mas assim, a agricultura já é um exercício de paciência. As coisas não são de um dia para o outro. Eu me lembro que quando a gente foi investir em cacau, teve muita gente que falou que loucura investir em cacau. Mas eu vejo algumas dessas pessoas, inclusive, querendo plantar hoje. Agora, obviamente, a pessoa que plantar hoje não vai colher ano que vem, vai demorar mais um pouquinho. E cacau e cultura é isso. Você investe para ter retorno em alguns anos.
Você acha que você fez o investimento na hora certa, então?
Acho que fizemos sem saber, né? Sem saber, só acreditando no cacau. Meu pai fala que cacau tem um visgo, né, que pega a gente. Talvez tivemos investido até por amor, mas coincidiu de ser no tempo certo.
E você se vê fazendo outra coisa hoje, Luana?
Minhas fichas estão apostadas nisso aí. Lá, além do cacau e coco, a gente também trabalha com leite. Minhas fichas estão apostadas em trabalhar com isso.
Muito bom. Luana, eu gostaria de te agradecer a sua presença. Vocês têm página no Instagram, nas redes sociais, que o pessoal possa conhecer?
Temos, Fazenda na Luana.
Fazenda na Luana, lá todo mundo conhece um pouquinho mais da história de vocês. Daqui a pouco eu imagino que você vai começar a postar a colheita, né? Que é um período muito legal de acompanhar.
Sim.
Muito bom. Luana, obrigada pela sua disponibilidade, parceria. Mais para frente você volta para contar para a gente se as expectativas aí da safra foram atendidas. Bom trabalho para vocês e uma boa safra.
Tá certo. Muito obrigada, Virgínia. Foi ótimo participar.
Portanto, estivemos aqui com a Luana, que trouxe para a gente um pouquinho da sua história, direto lá do sul da Bahia. Daqui a pouco a safra está começando por lá, a safra do cacau. Vamos ver se vai atender as expectativas. O cacau que passa por um momento bem interessante de preço, né? As cotações avançaram bastante no final do ano passado, até poucas semanas atrás, os preços estavam aí bem atrativos e há quem diga que ainda vale a pena o investimento e há uma expectativa muito grande do setor do Brasil dessa alta no preço impulsionar essa produção. Eu sou Virgínia Alves, eu agradeço muito o Sol de Ex-Companhia e até semana que vem.